NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Pero Machado. Faço conexão direta aqui de Nova York para o Rio de Janeiro para falar com Rafael Roque sobre o assunto que todos nós queremos, esperamos, almejamos. Aquele momentinho, né, Roque, que a fisionomia muda de quem tá vendo a NBA, de quem tá jogando a NBA, de quem tá pensando na NBA. Vamos começar os playoffs da NBA temporada 2023-2024. Tudo bem com você, Roque?
Tudo bem, Camilo? Um abraço para você, para quem está ouvindo o episódio do Ponte Aérea. Fazendo aquele festival de clichês, agora é o momento que separa os adultos das crianças, é para ver quem tem garrafa para vender. Vamos usar os clichês todos. Mas é a hora que todo mundo espera. A temporada é boa, a temporada é ótima, a temporada é longa, para muitos longa demais. Já tivemos esse debate algumas vezes, mas agora chegamos ao playoff. Gravamos esse episódio, né? Vamos falar sobre isso. Gravamos esse episódio antes da última vaga definida, que será definida, as duas últimas serão definidas na noite dessa sexta. Mas essa vaga aí é meio decidir na moeda para quem vai perder na primeiro round. Olha aí, temos a primeira.
Eu acho também. A gente está falando da oitava colocação do Leste e da oitava colocação do Oeste, que vão enfrentar, respectivamente, Boston Celtics e Oklahoma City Thunder. Mas esse é o objetivo do episódio agora, fazer uma espécie de mapa dessa primeira rodada dos playoffs, claro, não ignorando essas duas vaguinhas nos potes, né, essas duas lacuninhas que a gente não tem ainda. A gente está gravando nessa sexta-feira, ainda serão definidas as oitavas colocações do Leste e do Oeste. A gente já abordou aqui num episódio anterior Clippers contra os Mavs, né, o Dallas Mavericks jogando contra o Los Angeles Clippers. Mas eu queria começar por essa, porque tem um elemento aí, que é um wild card, como chamam os americanos, que é contar a situação do Kawhi Leonard, a situação física dele. Essa série com e sem o Kawhi, ela é totalmente diferente, né? Tem duas séries diferentes, né? Uma série com o Kawhi saudável, jogando bem, e uma série com o Kawhi perdendo algum jogo ou tendo algum tipo de administração de tempo, né, Rock?
Não, sem dúvida. A gente tem alguns problemas de lesão, né? E aí a gente falando em temporada longa ou temporada não longa, não é necessariamente uma garantia de que uma temporada mais curta diminuiria esse problema. E o Kawhi, por exemplo, é um caso que não se aplica, porque o Kawhi vive. O Kawhi é. Se tivéssemos um rótulo, tivéssemos uma cara, um outdoor da propaganda do load management, seria com o Kawhi. O Kawhi é o garoto propaganda do descanso para manutenção. Digamos, podemos ser assim, da saúde. E ainda assim a gente tem um problema. Mas a gente tem uns problemas aí, né? A gente teve o Zion agora, se a gente for falar ainda do play-in. A gente tem o Sacramento veio desfalcado. A gente tem, enfim, pegando mais coisas, Julius Randle fora. A gente tem.
Situação do Joel Embiid agora, o Giannis.
O Joel Embiid voltando, ainda meio assim, o Giannis fora. Então a gente tem umas figuras que podem mudar, mas talvez a que mais impacto vai ter é essa, porque a série é muito equilibrada. Né? A série é muito no detalhe. E por mais que você tenha outros talentos, tem Paul George, enfim, tem. Mas assim, mas.
É o melhor do time.
O Kawhi é um peso considerável. Né? E é uma série que ela já prometia ser muito equilibrada. E é nesses detalhes que pode fazer diferença, embora o Kawhi esteja longe de ser um detalhe. Mas acho que talvez seja o mais impactante nesse cenário. Muda muito a dinâmica defensiva do Clippers, muda o Paul George é super clutch e tal, mas você tem um argumento de que o clutch dele é facilitado porque você tem que marcar outras pessoas, inclusive o Kawhi. Então é um baque considerável, assim, se for para uma coisa, enfim, se for uma coisa longa e tal.
Sem saber a gravidade, e a gente nunca sabe, e às vezes nem a própria franquia, que é detentora dos direitos do atleta Kawhi Leonard, sabe o que está acontecendo com a saúde dele, porque ele tem sempre uma equipe paralela, médica, é toda uma situação diferente quando a gente fala do Kawhi Leonard e da sua saúde, da sua questão física. Mas a impressão que eu tenho é de que ele não vai ser utilizado sempre, ou na sua plenitude, ou jogando 40 minutos por jogo, porque é uma série que promete ser longa, não vai ser 4-0 para nenhum dos lados. É uma conferência Oeste muito equilibrada, ou seja, vão ser séries muito difíceis, mesmo passando pelo Dallas, né, havendo essa possibilidade. Então o Kawhi, ele já vai ter os seus minutos administrados a partir daí. Isso é o que eu estou prevendo, ou seja, já há um prejuízo que pode ser calculado para o time do Clippers, e aí é um desafio para o técnico, para o Ty Lue, para poder organizar isso. Do outro lado, Dallas Mavericks não tem nada a ver com isso. Se azeitaram, um grupo de jogadores que se azeitou na parte final da temporada regular. O Kyrie Irving com o Luka Doncic. O Luka deu uma resposta muito simbólica numa última press conference, quando perguntaram para ele qual é a diferença agora dessa série, porque Clippers e Dallas já chegaram a se enfrentar, e o Luka, enfim, fez grandes jogos, tal, mas até perdeu pro Clippers na bolha. Ele perguntou: não, agora a gente tem o Kyrie Irving. Agora a gente tem o Kyrie Irving, que é realmente aquele fator, né? Aquele fator a mais pro Dallas Mavericks. Acho que vai depender muito de como vão estar os jogadores, de como vai ser o ajuste de um jogo para o outro, mas claro, promete uma série espetacular com ou sem Kawhi Leonard bem para jogar. A gente está falando da quarta posição, Clippers contra o quinto Dallas Mavericks na posição do Oeste. Eu já quero pular para o Minnesota Timberwolves contra o Phoenix Suns. A gente está falando do terceiro colocado contra o sexto colocado. Acho que o Minnesota tem uma vantagem aí, teve uma temporada regular melhor, mais consistente. Tem uma defesa muito forte, tem um dos melhores jogadores do mundo hoje em atividade, que está voando, que é o Anthony Edwards, assim, numa grande fase, talvez no auge da carreira desse ainda jovem grande atleta. Concorda comigo, Rock? Eu acho que não, acho que o Phoenix Suns tem punch para deixar esse negócio equilibrado aí. Eu tô desrespeitando Kevin Durant. E sua nova panela, né? Sua mais nova panela com Bradley Beal e Kevin Booker.
Não, cara, eu acho que a gente sempre vai, acho que a gente vai acabar tendo, embora seja um time experiente, né, se for pensar hoje no Minnesota, é um time já mais experiente, né? Mas é assim, você sempre a análise vai passar um pouco por isso, né? De experiência de playoff, já tá ali e tal, de você ter, né, um cara como Durant que e tal que para liderar esse time. Eu acho, em condições normais, o Minnesota dá uns apagões, né? É, e isso talvez seja a coisa mais preocupante, assim. É, eu acho que em 7 jogos, como vinham jogando, eu acho que o Minnesota leva essa vantagem. Eu acho que é uma vantagem. Tranquila, é uma série, é muito exagero, mas eu acho que é uma série que é administrável, de boa. Temos que ver a transição de Gobert da temporada regular para Gobert dos playoffs, que é sempre uma questão, sempre é uma questão. O Gobert fez uma temporada regular espetacular, mas desde o Utah Jazz temos esse debate, né? Mas o Anthony Edwards realmente vem se consolidando como aquele cara que, na hora do momento decisivo, a bola vai estar na mão dele e ele vai entregar, né? Então, assim, eu acho que é uma série tranquila, talvez seja um termo forte demais, mas é um pouquinho abaixo de tranquila. Eu acho que vai ser uma série administrável para mim, nisso.
Concordo, e até porque eu acho que o Phoenix Suns tem alguns desafios, alguns problemas, alguns desajustes, pelos quais o Minnesota já passou e eu acho que já resolveu. Uma que a gente sempre comenta aqui no Ponte Aérea é o seguinte: qual é a sua fila de prioridades? Qual é a sua fila no ataque? Qual é a sua primeira opção de ataque? Qual é a segunda opção de ataque? Quem é o Batman? Quem é o Robin de cada franquia? Para o Phoenix Suns, eu tenho a impressão, e é muito duro falar isso de umas grandes lendas, né, de um dos grandes jogadores da história dessa modalidade, o Kevin Durant. Talvez tenha faltado ali conversas mais duras internas para se mudar um pouco a prioridade do ataque do Phoenix Suns, que continua sendo o Kevin Durant. Talvez o Devin Booker pudesse assumir mais o volume de jogo durante a temporada regular e ter colocado o Kevin Durant, que é um jogador mais experiente, mais velho, que pode ajudar, pode ser um finisher, né? Pode ser, pode fechar os jogos, mas não ter esse volume de jogo todo. O time ainda tá muito na mão do Kevin Durant. Quando a gente bota muitos jogadores que são cestinhas, né? Que são grandes jogadores, assim, para finalizar, para resolver uma bola num contra um, você esquece só ter uma bola, né? E eles precisam ser complementares. E cada ataque só vai ser definido por um jogador. O Bradley Beal não é um grande preparador de jogadas para os outros jogadores. O Devin Booker nunca foi esse grande jogador, preparador de jogadas para outros jogadores. E o Kevin Durant talvez seja a grande arma ofensiva da história do basquete, da história do que a gente conhece como basquete, com possibilidades para resolver um lance, dando a bola na mão do cara, o que que ele pode fazer, como ele pode resolver o lance de qualquer maneira, arremessa de qualquer maneira, finaliza, ataca a cesta, enfim. Então, o Minnesota resolveu isso já, com Karl-Anthony Towns, com o Rudy
E a
Gobert.
volta do Towns ajuda, né?
Ajuda
Porque
demais.
você tinha uma limitação ainda, você ainda tinha uma, se você tem alguma limitação na hora do playoff ele, sem o Towns, talvez ofensivo você poderia vir a ter, mas com o Karl-Anthony Towns voltando, você ainda tem enfim, um arsenal mais interessante.
Com o Mike Conley, que é um cara que é um carregador de bola, mas que prepara jogadas para os outros companheiros, muito experiente, ainda muito bom de bola. Então, assim, é um time mais pronto e mais
Exato.
definido, com seus papéis mais definidos dentro de uma força, dentro de um padrão
O
já de muito alto nível.
Minnesota tem um veterano organizador de jogada na armação, tem um chutador absurdamente scorer nato, marrento e com personalidade para fechar jogo se quiser, tem um protetor de aro elite, defensor do ano zilhões de vezes, tem um big que consegue fazer um jogo de fora, ele pode ser meio problemático às vezes, mas ele resolve ofensivamente para desafogar se for o caso. Tem um candidato ao sexto homem que está numa uma coisa espetacular, que é o Naz Reid, que está, enfim, uma coisa absurda na temporada. Então você vê, tem o Slow-Mo também, enfim, ali para completar. Tem uma certa profundidade de elenco hoje, né, com o Nickel Alexander Walker, com o Monte Morris. Enfim, então, assim, tem um candidato a técnico do ano, Chris Finch. Então, assim, o Minnesota, se você pega essa condição do Minnesota e você coloca no Lakers. Você coloca no. É
Total,
candidato ao
total,
título, é totalmente candidato ao título, assim.
total,
Candidataço. O
total, total.
Minnesota, vamos usar clichê no episódio. O Minnesota só perde para ele mesmo.
Só perde pra ele. Pô, esse eu adorei. Eu adoro
Vamos.
essa é uma expressão maravilhosa. E que é
Vamos lá.
verdadeira, na verdade. E que é
Tá
verdadeira. Vamos usar
sério,
para
tá, mas tá
outros
sério.
times também. Vamos usar para outros times também, porque
Vamos lá.
esse é um clichê muito válido. Então, assim, acho que a gente concorda nesse. Eu acho que todo mundo concorda que realmente, assim, o Kevin Durant, o Devin Booker eles vão ter que remar e tentar surfar uma onda muito grande que é esse Minnesota Timberwolves. E agora vamos para minha série preferida nesse primeiro round, mais pela rivalidade do que pela competitividade, tá? Tô falando de Denver Nuggets contra o Los Angeles Lakers. Quem falar aqui que vai ser que tá mais pro Lakers do que pro Nuggets, tá maluco ou não tá assistindo ou tá vendo só os highlights do LeBron, durante o ano todo. A gente está falando do atual campeão, Denver Nuggets, com o seu melhor jogador, talvez aí para mais um ano de MVP. É possível, não sei se deve ser, pode ser o Shea, pode ser o Luka, pode ser outro, mas eu acho que pode ser o Jokic também. Acho até que vai ser o Jokic. Jamal Murray jogando muita bola, Aaron Gordon, enfim, um time muito parecido com o ano passado, um time que perdeu algumas peças importantes, mas que soube se virar, que ganhou partidas difíceis, que soube se. Deixar as suas melhores peças em boas condições físicas para esse momento do ano, e eu acho hoje que o Denver Nuggets é um time temido, é um time mais do que respeitado, é aquele time temido, porque eles já ganharam e o Jokic ganhou de uma maneira muito dominante. Muito dominante. Ele vem numa sequência, ele vai agora reassumir uma sequência de playoffs em que ele tem dominado as ações, as séries, os jogos, até na questão todo o funcionamento de ataque, todo o funcionamento psicológico, emocional do time, passa pelo Jokic e vai jogar contra o Los Angeles Lakers, que já teve que passar por um play-in, né? Já teve que passar por uma partida difícil. O Lakers passou por maus momentos. Dá até para falar que a lesão do Zion Williamson, a saída do Zion Williamson foi relevante, foi mais do que relevante, foi fundamental para a vitória do Lakers nessa fase de play-in. Agora, a gente vê algumas coisas interessantes acontecendo. LeBron James ainda muito bem. O Anthony Davis voltou de contusão. Sempre muito importante, ainda mais jogando contra o Jokic. D'Lo fez uma temporada muito acima do que ele, do que a gente imaginaria, eu acho que ele pudesse fazer. Austin Reaves consistente, o Rui Hachimura. Mas falta a gasolina. Aí eu vou pegar no bolso, vou buscar do bolso aquela outra expressão. Falta a garrafa velha para vender. Acho que são poucas garrafas velhas à venda. Nesse momento difícil que são os playoffs, vai ficar muito pro LeBron James, vai ficar muito pro Anthony Davis, e vai ser muito difícil. Tem quase que torcer para atuações ruins e atuações infelizes aí desse grande time que é o Denver Nuggets. Acho que tá muito pro Denver. E agora, só quero botar uma pitada aí pro teu comentário. Eu tô muito mais interessado nas tretas. Não quero ninguém brigando com ninguém, não, Rock. Mas tem uma rivalidade aí. A gente está muito carente de rivalidade, né, na NBA
Sim.
atualmente, né? É uma coisa muito sobre os jogadores, né? É uma treta de jogador aqui. Essa é uma treta de grupo. Os jogadores do Lakers não gostam do técnico Mike Malone, do técnico do Denver, que é provocador, que falou que a
Exatamente.
imprensa só quer que o Lakers ganhe e tal. Enfim, estou mais interessado nessas faíscas aí, Rock.
É, o Mike Malone é aquele. Acho que ele chegou no estágio da vida, como ele já ganhou o título dele, e pelo jeito que ele leva a coisa, nem acho que não seria estranho se o Mike Malone, tipo. Acabou aí, acabou o contrato. O Denver não vai renovar com ele. Eu vou aposentar, amigo. Eu fui campeão, vou curtir minha vida. Mas ele me parece toda essa vibe. Então ele perdeu o freio, né? Tipo assim, ele vai falar, ele peitou. E o Lakers não gosta de ser peitado,
Não.
né? Porque tem uma aura de que nós somos uma coisa meio família real da NBA e que não gosta. E aí, enfim, tem essa treta. Tá, aí talvez seja um caminho. Para o Lakers fazer essa série ficar mais relevante. Relevante não de atrativo de ver, mas relevante que eu digo de disputa de jogo mesmo, né? Não ficar um 4-1. Tentar desestabilizar de alguma forma, entendeu? Assim, tentar tirar o David do ritmo. Empurrinho o Jokic, aí o Jokic já é meio estressado, empurrar alguém, é ejetado de um jogo. Aí você, né? Acho que vai ter que entrar um sobrenatural de Almeida aí, né? Nessa série. Porque é isso que você falou, falta profundidade, né? E se o Denver também perdeu um pouco de profundidade, né? Se você for pensar que perdeu jogadores como Jeff Green, Bruce Brown, por exemplo, né? E hoje você tem jogadores novos no lugar, né? Você tem o Christian Brown, você tem o Watson, são jogadores mais novos.
Mais cruz, né?
Podem sentir nesse momento, entendeu? Então, se o LeBron chegar peitando ali, o Anthony Davis chegar trombando, talvez você possa, na intimidação, desequilibrar um jogo e aí de alguma forma trazer a série para você um pouquinho e aí você, né, sei lá, se o Lakers faz 1-0, né? E aí, sei lá, e aí você talvez possa dar uma coisa. Em condições normais, eu acho que é uma série para se resolver rapidamente, assim, sendo sucinto.
Também não quero gastar tanto tempo mais nessa série, porque acho que se o Lakers não roubar uma vitória já, né, nos dois primeiros jogos, fica aquele 2-0 muito afeição para o Denver, chegando para Los Angeles de alma leve, time forte. Fica muito difícil para o Lakers, mas é sempre o LeBron James, lembrando que ele está com
Sim.
39 anos de idade, 21ª temporada dele. LeBron James, eu costumo dizer que o LeBron James nos playoffs é um dos espetáculos em cartaz há mais tempo nos Estados Unidos. Assim, a gente tem alguns espetáculos, né? Fantasma da Ópera, Rei
A
Leão,
Bela é a Fera.
A Bela e a Fera, e tem o LeBron James nos playoffs, sempre interessante e animador de ver. Mas acho que já caiu num pote muito ingrato, realmente muito ingrato. E ainda bem que passaram, que vai ser bacana, mas acho que fosse contra o Oklahoma, seria menos encrespado. Não estou falando que o Oklahoma é um time inferior, mas é um time um pouquinho menos maduro, né? Não tem aquelas medalhinhas militares no
Sim.
peito, né? De vitória
Talvez
da
o Oklahoma
guerra, né?
fosse mais sujeito. Talvez o Oklahoma fosse mais sujeito. Fosse mais
As
sujeito a ser.
estabilizações.
A sofrer bullying.
Isso. O
Entendeu?
Denver, os caras são muito
Talvez fosse.
cascudos. Os caras são
Talvez
muito cascudos.
fosse mais. Você pega ali um jogo torcido, não sei o quê, aí você pega e você dá uns troncos no Shai ali, você vai. Pega, sei lá, você vai tentar. Né? Talvez
Concordo. Contra o
desestabilizar.
Denver é
Talvez
mais
fosse.
complicado.
Que seria um caso, apesar do Golden State não ser um time. De fazer bullying assim tanto, né? Vai mais no talento, vai no talento que eu digo assim, vai mais no splash.
Sim.
Seria um risco que o Oklahoma correria caso o Golden State passasse. Não sabemos ainda qual vai ser o adversário do Oklahoma, mas nesse momento não sabemos. Mas sendo Kings ou sendo Pelicans, a gente tem uma tendência de já ser um time mais instável ou com menos alternativas, talvez, para encarar o Oklahoma. E são dois times que, salvo mudanças aí, são times que vão chegar desfalcados de peças importantes. É. Então, já pulando aqui, dando meu pitaco nessa série, quebrando o protocolo, é assim: eu acho que o Oklahoma tende a ter uma série bem tranquila. Passe quem passar, como resgatando um haja o que hajar,
Acho que é
como diria o
já.
outro, eu acho que vai ter uma série tranquila.
Eu concordo, eu concordo. Não vejo força nem para Kings, nem para Pelicans para botar de frente um time tão forte, tão azeitado, profundo, um dos melhores técnicos aí do ano, se não o melhor técnico do ano. Isso nos faz já pular para a primeira colocação da Conferência Leste, Boston Celtics, que não deve ter muita dificuldade nem contra o Chicago Bulls e nem contra o Miami Heat. E aí eu explico porque o Jimmy Butler nem tá mais. Isso é lamentável, isso é mais uma ausência por lesão, uma infelicidade ali, um acidente de trabalho que tirou uma das grandes atrações, né, dos últimos playoffs que a gente teve. Jim Butler conseguiu botar o Miami Heat em duas finais aí nos últimos anos, muito na base da experiência, da força e talvez força mental também nesses momentos difíceis.
Sim.
Acho que aí vai faltar tudo para o Miami Heat para jogar contra o Boston Celtics, que está com um timaço, realmente é um dos favoritos ao título desse ano. Já pulando para outra série, eu queria. Fala,
Rapidinho, só
diga.
sobre essa. Não, e a gente está falando disso, assim, como a gente está, né? Porque com o Jimmy Butler, essa série, esse jogo com o Bulls era meio automático, né?
Sim.
Assim, eu acho difícil, mas não dá para descartar completamente nesse momento. A gente está gravando antes do jogo. Uma graça do Chicago Bulls com o Miami sem
Concordo,
o Jimmy Butler, tá?
lógico, o
É,
jogo vai ser
eu acho que o
jogado.
Heat ainda é favoritaço, mas assim, mas sem o Jimmy Butler, talvez, quem sabe.
Eu
Seria muito
concordo.
maneiro a gente ter uma série Celtics e Heat com o Butler e a gente revivendo
Mas
essa
não vai.
série, enfim. É, mas enfim, vai lá.
Seria. Outra série, agora na segunda colocação, o New York Knicks, um dos times mania, um dos times sensação. Sensações aí dessa temporada, jogando contra o Philadelphia 76ers, que era uma grande força até a lesão do Joel Embiid. Joel Embiid retorna, ainda jogando bem, com bons números, mas a gente vê, ele não deu nenhuma enterrada desde que ele voltou. Eu acho que isso é um símbolo, acho que isso é bem simbólico. Mostra desconforto, a gente não sabe realmente, não dá para saber como ele tá, a que ponto ele tá jogando sacrifício, a que ponto ele tá jogando só porque é um momento para tentar ganhar alguma coisa. E eu acho que esse é um elemento que transforma o Philadelphia 76ers num franco atirador. Tira muito psicologicamente aquela pressão, aquela responsabilidade. Não é um ano para o Philadelphia. Não é um ano para o Philadelphia. Não é. Definitivamente não é. Muita coisa não deu certo. A questão do Joel Embiid foi muito mal administrada, a lesão dele, ele voltando só para tentar ser MVP, foi uma atrapalhada que fizeram. Acho que o próprio Joel Embiid tem responsabilidade nisso, precisa amadurecer como um jogador que quer ser campeão, não quer pensar em prêmios individuais. Aliás, eu sou um combatente ao prêmio individual, acho que a gente gasta muito tempo com essas. Todo mundo da NBA, me incluo nisso, a gente acaba gastando muito tempo em situações individuais que depois. Não conversam, não dialogam com o verdadeiro significado do jogo, que é tentar ganhar em forma de grupo, né? Agora, o New York Knicks, acho que essa é uma série, acho que o New York Knicks é favorito, mesmo com a ausência do Julius Randle. É um time que une qualidade técnica, que une um dos melhores jogadores da NBA hoje, que é o Jalen Brunson, inacreditável que tá jogando, e digo inacreditável porque ninguém acreditava, tá? Essa palavra para mim é muito bem empregada, porque ninguém acreditava. Por isso que é inacreditável, as pessoas ainda estão incrédulas com o que joga o Jalen Brunson e com o que está jogando o Jalen Brunson. Mas são amigos ainda, são sobretudo amigos, é um time de amigos, os caras têm podcast junto, ele tem podcast, o Jalen Brunson tem podcast com o Josh Hart, eram amigos da faculdade, Vila Nova, o DiVincenzo também era amigo dos caras, jogava com eles, parece um grupo que se gosta e que se quer bem, e que quer conquistar coisas grandes, e conquistar coisas grandes não é necessariamente o título. Acho que se o New York Knicks consegue fazer uma final de Conferência Leste, já seria uma grande coisa para o Madison Square Garden, para a cidade, para o mercado aqui, que está precisando. Fazia muito tempo que não tinha esse barulho. Vai ser uma série incrível, porque Filadélfia fica a pouco mais de 1 hora de carro. De trem é ridículo, é menos de 1 hora de trem. Então vai ter muito torcedor do Filadélfia. É uma torcida, aquela torcida tinhosa, chata, uma torcida que gosta de gritar, uma torcida que a gente aqui nos Estados Unidos chama até de mal educada, porque é uma torcida um pouco mais agressiva, que ofende. E a torcida do New York Knicks está completamente em estado de amor e paixão com seu time. Então a gente vai ter jogos eletrizantes, espetaculares, mas com favoritismo, claro, para o New York Knicks. Concorda, Rock?
Cara, concordo. Concordo no favoritismo. Eu não acho que vai ser. Eu não sei se vai ser. Eu acho que vai ser uma série enrolada. Eu acho que vai ser uma série enrolada. É, porque, assim, se você for parar para pensar, a campanha do Philadelphia. A gente tem a questão do Embiid. Isso aí é central. Se o Embiid
Central,
tiver.
central, central,
Se o
central.
Embiid, essa discussão aqui é tratando do Embiid saudável ou 70%, mas meio fora de ritmo, tá? Eu estou tratando com o Embiid bem. Se o Embiid estiver ruim, mancando, se arrastando em quadra, só pegando, só fazendo corpo, esquece. Essa análise que eu estou fazendo. Essa campanha do Philadelphia, ela não condiz com o time do Philadelphia. Entendeu? O Philadelphia
Concordo,
não era para estar aí.
concordo.
Então,
Concordo.
e ainda assim são 3 jogos de diferença na campanha. Só. O Philadelphia não era para estar aí. O Philadelphia era para estar na pior das hipóteses ali em quarto.
Sim.
Quinto, talvez. Então, esse confronto
Se transformou numa
ele é meio
encrenca.
distorcido, ele é
Filadélfia
meio
se transformou numa
distorcido.
encrenca.
Ele é meio distorcido, assim. E se você for pensar, o confronto análogo do Oeste, a diferença de vitórias é de 10 vitórias.
E
Assim,
vamos combinar
então.
uma coisa? Vamos combinar uma coisa? Talvez o New York Knicks também. Acho que tá muito, né? Segunda colocação, talvez, né? Muito mais pelos vacilos
Eu não
do Milwaukee
sei.
Bucks. Muito mais
Pode
pelos
ser.
vacilos do Milwaukee
Pode
Bucks no
ser.
fim, porque o certo
Pode
seria
ser.
o terceiro ou o quarto também, né? Então,
É,
acabou
não,
que um ficou um
talvez,
pouquinho
né?
acima, o outro ficou um pouco abaixo do que
Não, e não tem o
estava todo mundo
Randall, né?
imaginando. Sim.
E aí, o Randall às vezes pega a bola e faz bobagem, mas ele ajuda pra caramba. Então, e ajudaria principalmente nessa questão com o Embiid. Tudo bem que agora você tem o Mitchell Robinson voltando e o Hartenstein fez uma temporada ótima. Mas, enfim. É uma questão. Se o Embiid for realmente efetivo, é de um lado o Knicks tentando segurar o Embiid e, de alguma forma, o Maxey, e do outro lado, a campanha para segurar o Jalen Brunson. A gente pode esperar aí uma marcação por adesão para acabar com a. Para encher as linhas de filtração e para, enfim, para tentar segurar o Jalen Brunson. Então,
Deixa eu te colocar na parede, então. Deixa eu te colocar na parede, então. Teu palpite de. Teu palpite
Esse
pra série. 4x3,
Knicks
4x2.
em 7.
Ok.
Eu acho que é Knicks em 7 para mim nessa.
Ó, pra mim.
Eu acho que vai ser
Pra mim
encrespado.
é Knicks em 4, em 6. Pra mim é Knicks em 6, porque se for em 7, acho que vai Filadélfia. Se deixar pra última.
Pode ser.
Aí o Embiid quebra uma perna, mas ele não deixa passar a
Pode ser.
oportunidade. Já indo
Pode ser.
pro outro. Para mim, esse sim, o mais interessante, para mim, a mais interessante combinação, né, matchup aí da Conferência Leste, Milwaukee Bucks contra Indiana Pacers. Há uma rivalidade. Algumas coisas aconteceram nessa temporada envolvendo os dois times. O Indiana jogou todas as partidas, ou quase todas as partidas do Milwaukee Bucks. O Giannis Antetokounmpo chegou a falar que marca na agenda dele os jogos contra o Indiana. Para jogar melhor, para se esforçar ainda mais. Giannis se esforçar ainda mais, tá? Não é qualquer jogador, não. O Giannis Antetokounmpo se esforçar ainda mais para jogar contra o time. Houve aquele incidente, que eu achei até engraçado, mas os caras não acharam engraçado, que foi da bola, não sei se você lembra. O Giannis bateu o recorde dele, bateu o
Sim.
recorde da franquia de pontos num jogo. Só que um garoto tinha feito a sua primeira cesta como rookie no Indiana Pacers. O Indiana pegou a bola, a galera do Indiana pegou a bola e o Giannis ficou maluco, tentou entrar no vestiário, o Tyrese Haliburton tentou falar, não sabia de nada, tomou um monte de xingamento, enfim. Tem uma treta, tem uma situação, tem um climinha gostoso para uma série melhor de 7, e tem uma situação lamentável que a gente lamenta, né, profundamente, e mais uma vez a gente não sabe qual é a gravidade. A gente está falando da saúde, da questão da perna do Giannis, que sofreu uma lesão, um tipo de lesão que eu acho que qualquer outro jogador, ou 97% dos jogadores da NBA, estariam fora dessa temporada por tempo indeterminado. Mas a gente está falando do Giannis, que tem uma outra maneira de abordar suas lesões e de encarar suas recuperações. Vai ser uma série que vai começar já sem o Giannis, está definido. O Giannis não joga a primeira partida, talvez não jogue a segunda. E isso já faz toda a diferença. O Milwaukee vai ter o mando de quadra e vai ficar muito em cima de um jogador que você implica, Rafael Roque, que você questiona esse status que ele tem de grandíssimo jogador de lenda, que é o Damian Lillard. Vai ficar muito em cima dele, principalmente nessas duas primeiras partidas em casa, que a pressão é absurda. Em que ele fez tudo isso para sair do Portland, quis estar nessa situação e vai enfrentar um time muito bom com o Indiana Pacers, né?
O que ele poderia pedir mais? As luzes agora estão sobre ele está com a bola. Vamos ver se ele. Vamos ver, eu espero que sim. Eu gosto do Demelio. Assim, eu tenho uma questão com a parada lá do 75, mas a gente não vai entrar nesse
Eu
tempo agora, porque
também
você está sendo
tenho,
muito tio. Tá?
mas
A questão é.
ele não pediu.
Não, beleza. Aqui é beleza. Mas então, agora vamos lá, né? Ele tem que ganhar uma série. Vamos lá. A questão é. Então, o Pacers foi 4-1
Foi
nos
4-1,
jogos
então
nessa
só perdeu
temporada.
uma. Isso que eu tô falando,
Não,
só
e o
uma.
detalhe é que nessa série, eu fui pesquisar isso, você falou, o Giannis fez 42 pontos de média nesses jogos
E mesmo assim.
contra o Indiana, e mesmo assim não resolveu, e ele não vai jogar. Essa lesão é muito parecida, se não está me falhando a memória, é mesmo parecida que o Durant teve antes de se machucar brabão. Ele voltou e ele rompeu o Aquiles e depois, enfim, tal. Essa lesão foi a mesma, se não me engano. Então, assim, como você falou, estaria fora. Não é descartado ele perder a série inteira. E sem ele a série inteira, com esse time, e não tem mais, né? E não tem mais o Jrue Holiday para marcar o Haliburton.
Não
Então,
tem.
assim,
Não tem.
então a questão é: a série ficou complicadíssima para meu complicadíssima. Assim, sem o Giannis, vai jogar o Bobby Portis, provavelmente, que tem feito uma boa temporada, mas, né? Enfim, é uma queda de tudo. Em todos os aspectos. Nós estamos falando de um candidato perene ao MVP. Então, é uma série que ficou complicadíssima. Sem o Giannis, para mim, dá Pacers.
É, o time está definido, né? Tem um quinteto furado pelo próprio jogador que tem um podcast, Patrick Beverley, falou o quinteto que vai começar contra o Indiana Pacers, porque ele está muito animado que ele vai começar a titular, então ele não se aguentou, ele teve que falar que ele vai ser titular.
Que momento.
O Beasley vai começar no banco as partidas, e talvez ele comece a titular até pela. Não quero ficar criticando o Damian Lillard aqui, cara, é um cara que eu gosto tanto. Mas o Demir não é o melhor não é o melhor defensor de perímetro que tem na NBA. Ou
Exatamente.
seja, precisa de alguém, não um especialista na área, mas que, né, que tem um salário só por causa disso, né? Que tem um contrato por causa disso. A gente está falando do Patrick Beverley. Então vai ser Damian Lillard, Patrick Beverley, Chris Middleton. Vai ficar muito na mão do Chris Middleton também. Principalmente naqueles fins de partida, né? O Chris Middleton vai muito bem. O Bob Porges e o Brook Lopes, tendo o Pat Connaughton, aquele backup, aquele sexto homem junto com o Malik Beasley, para poder fazer as rotações. O Giannis vai fazer uma falta imensa contra um time que tá muito à vontade para esse tipo de. Tá muito querendo jogar essa série. Um time que foi provocado, que ganhou um monte, que já mostrou uma vantagem, uma espécie de vantagem. No matchup, né, nessa combinação, nesse encaixe de um para o outro. E é um time forte. É um time forte. É um time que tem Pascal Siakam como esse fato novo aí, que acabou ainda tão se encaixando, mas o jogo dele encaixa muito com o Tyrese Haliburton, que foi uma das grandes sensações aí dessa temporada. Tem o Miles Turner também, ou seja, um time com grande técnico, técnico experiente, técnico campeão. Ou seja, é uma encrencaça para o Milwaukee Bucks. Logo nessa primeira rodada. Não sei, não sei. Quer falar que o Indiana vai ganhar? Quer falar que acha que o Indiana vai ganhar, Roque? Diga, fique à vontade, Rafael Roque.
Eu acho que sim. Eu acho que sem o Giannis, acho que tem uma chance boa. Agora, por exemplo, uma série que não dá pra, eu não faço a menor ideia, que é a única que falta pra gente falar, que eu não faço a menor ideia, é Cleveland e Orlando.
Eu faço,
Eu
hein?
não faço a menor ideia Mas eu estou muito curioso para ver o duelo entre os número um, as escolhas número um do draft, né? Que já chegaram, já estão com essa responsabilidade. Um cara que é um talento ofensivo, com muitas armas, que é o banqueiro, com um cara que é um potencial de virar, de ser um monstro defensivo, que é o Mobley. Eu estou muito. A série é a série mais bombada? Não. É a série que, se tiver no dia, é provável. Tem muita gente a escolher para ver? Sim.
Eu tenho uma impressão de que a NBA decidiu fechar os olhos para o Orlando Magic. Eu acho que todo time jovem que começa a conquistar muita coisa tem o seu momento, né? Conquista um momento no spotlight, no momento dos holofotes, no momento do barulho. E o Orlando Magic, em nenhum momento, até pela questão do mercado, é um mercado um pouco patinho feio na NBA. Pouco não, muito, né? Muita gente diz que nunca jogaria em Orlando. O LeBron falou isso já, mas muita gente fala isso.
E a atenção é toda em Miami, né?
E atenção,
Ali da área.
exatamente, exatamente, justamente. E é um mercado menor mesmo. É um mercado esquisito, é um mercado mais complexo, jogando contra um Cleveland Cavaliers, que era para estar numa situação melhor. E eu acho que tem esse encaixe. Acho que o Cleveland Cavaliers tinha que estar numa situação melhor com os jogadores que tem. Com os grandes jogadores que tem, com os bons e grandes jogadores que tem, e o Orlando Magic está voando em silêncio. E essa é a melhor situação para entrar nesse tipo de playoff. Tá todo mundo louco ali para provar que merece mais barulho, que merece mais atenção e que merece mais crédito pelo que eles estão fazendo. Fizeram uma temporada muito boa, um elenco muito jovem, um dos elencos mais jovens da NBA. E eu torço que vá a 7 jogos essa série, porque eu gosto de todo mundo, gosto de todos os grandes
Exatamente.
jogadores dos dois lados, gosto dos trabalhos que foram feitos. Parabéns às duas franquias, às duas comissões técnicas. Mas eu acho que vai dar Orlando ali 4-2, 4-3. Mas é aquela coisa, é sentar e ver, assim como outras várias séries, por exemplo. Eu não tenho opinião sobre esse Milwaukee contra o Pacers também. Acho que vai ser muito. É ruim falar sobre um jogador é condicionar a série inteira, mas eu acho que quando a gente fala do Giannis e do Joel Embiid, eu acho que isso é mais do que justo. A
Mas
saúde desses
eu tenho.
jogadores, eu acho que pauta muito o que vai acontecer. Mas você acha que até com o Giannis tá muito complicado pro Milwaukee, é isso?
Eu acho que tá. Mas eu acho que tem chance, tem uma boa chance. Assim. É complicado, mas tem chance. Agora, sem o Giannis é complicado.
E sem
Eu
o
acho que essa
Giannis?
série, Orlando.
E
Fala.
sem o Giannis na série toda? Sem o Giannis na série
Então,
toda fica bem
para mim
difícil,
é
né?
Pacers. Para mim é Indiana.
Ser
Indiana é
Pacers.
tudo para mim, Indiana. Agora, essa série eu acho que é o que eu mais quero ver. Orlando e Cleveland, eu acho que vai ser. Mais quero ver se assim, da primeira rodada é a que mais vai ser.
Vai ser pegada, né? Vai ser
Briga
parecido,
de
né?
foice no escuro.
É, parecido. Ninguém tem tanta pressão também. Enfim. É isso. Acho que demos aí um. Fizemos uma boa passada, um bom guia, um bom mapa dessa primeira rodada. Voltamos já. Um comecinho, um começo das respostas das tantas perguntas que a gente fez hoje. Até a próxima, Roque. Abração, valeu.
Valeu, Camilo. Abração. Até a próxima.
NBA.